Sim. Muito bem. Então, começamos com a aprovação da proposta da ordem do dia. Pergunto se há alguma questão relativamente à ordem do dia. Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. No ponto 2, vamos então proceder à conclusão da votação na especialidade das iniciativas relativas à revisão do RGES, proposta de lei número 30 do Governo, projeto de lei número 41 do Chega e projeto de lei número 276 do PS. No dia 20 de abril foi remetido pelos serviços a proposta de relatório de discussão e votação na especialidade e o quadro de votações que pela extensão teve de ser dividido em 3 documentos autónomos, têm referenciados. Foi remetido o texto final e a proposta de reorganização do artigo 86. Foram ainda enviadas algumas questões. Temos aqui algumas questões pendentes, algumas que não foram votadas, alguns artigos que não foram votados e outras questões que ficaram pendentes. O PSD, entretanto, o grupo parlamentar do PSD fez chegar um documento com algumas questões transversais e com algumas propostas relativamente a alguns artigos que precisávamos ainda de votar. Pergunto se querem seguir o documento que foi enviado pelo PSD ou se têm alguma proposta de começarmos pelo artigo 182 ou outra proposta de metodologia. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Eu penso que podemos seguir este encadeamento que o Grupo Parlamentar do PSD aqui nos propõe, mas ainda faltam votar alguns artigos e depois, pelo menos da nossa parte, nós temos pelo menos mais dois artigos onde identificámos algumas coisas que gostávamos de alterar e, portanto, gostávamos também de oralmente também referirmos quais é que são esses artigos e aquilo que sugeríamos.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguém se quer pronunciar relativamente à metodologia? Senhora Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça.
Muito bom dia, cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. O PSD ontem fez chegar um documento, mas que são questões meramente do ponto de vista logístico, portanto não é nada de muito substantivo. Não obstante, nós temos outros pontos a acrescentar, portanto, em relação a alguns artigos, algumas incoerências, mas que achamos por bem não enviar nesse documento e, portanto, possam ser agora analisadas e discutidas. Portanto, dar essa nota que, além do documento, faremos também aqui outras considerações oralmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém tem alguma questão a suscitar? Então, começávamos pela votação do artigo 182, que tinha ficado por votar. Sim. Peço que se localizem nos quadros. Peço desculpa, estava desligado o microfone. Estamos no artigo 182 e eu peço se há considerações a dizer sobre o artigo. A senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas pediu a palavra, faça o favor.
Sim, senhora Presidente. Uma vez que este artigo se refere à norma revogatória do RGES em vigor, levanta-se a mesma questão que foi colocada na anterior reunião, portanto, se fará sentido votar este artigo ou se cai imediatamente por causa de ser a norma do RGES em vigor.
Muito bem. Ouvi os outros grupos parlamentares, qual é o entendimento? Entendem que cai automaticamente ou temos que votar essa revogação? Senhor Presidente, posso? Sim, senhora. Deputada Paula Santos, faça favor.
Compreendendo aquilo que foi colocado pela senhora deputada do PSD, mas há aqui uma questão que eu gostaria de perceber, porque eu admito que possa haver aqui um lapso e por isso é que eu estou a perguntar. Aquilo que está atualmente em vigor faz referência ao artigo 13º desse decreto-lei, ao 3º. E a proposta do Governo é ao 13º. Qual é que é, de facto? É o 3º ou o 13º? Qual é que é para ficar?
13º.
Então, assim tem que ser votada a proposta. Porque não é a mesma coisa do que está hoje em vigor.
Sim, se havia um lapso no documento original que está neste momento em vigor, nós devemos corrigi-lo agora, não é? Não permitir que fique.
Sugestão. Senhor Presidente,
posso... Sra. Deputada Paula Santos, faça o favor.
Não faria mais sentido esta proposta ser incluída na norma revogatória, mas da iniciativa que estamos a votar agora e não ser uma alteração à norma revogatória do diploma que está em vigor? Ou seja, em vez de estar aqui, porque há também neste projeto uma norma revogatória, se calhar faria sentido e corrigia-se aí. É uma sugestão que deixamos.
Muito obrigada pela sugestão. Pergunto aos grupos parlamentares se subscrevem esta sugestão da senhora deputada Paula Santos. Caros senhoras e senhores deputados, temos de tomar aqui uma posição relativamente a isto. A sugestão da senhora deputada Paula Santos parece-me que faz sentido, se há uma norma revogatória ficarem lá concentradas, não é? Essas revogações relativamente ao texto em vigor, tendo sido um lapso do texto que está atualmente em vigor, podemos deixar cair, não alterar essa, porque se é um lapso, assume-se que é um lapso e não pode não haver sequer essa referência. Agora, os grupos parlamentares é que decidem. Sim, senhora deputada Paula Santos, faça favor.
A lei que está em vigor revogou este decreto, o 252-97, e a mim parece, não quero estar a fazer interpretações, que se quer, de certa forma, manter em vigor a aplicação deste artigo 13º. Portanto, eu creio que deixar cair por si só não resolve... Estou a dizer isto procurando interpretar o que aqui está proposto. Creio que não resolve, porque senão todo o decreto 252-97 fica revogado, e sem a aplicação deste número 2 e do número 3, que tem a ver com o património das universidades, a possibilidade de poder ser cedido e entregue, de ser transferido o património que é cedido e entregue para as respectivas universidades. Eu admito que isso possa fazer sentido, de facto, que se mantenha em vigor, de certa forma.
Muito bem. Os outros grupos parlamentares? Ana Gabriela Cabilhas.
Então, uma vez estamos aqui num embrólio, mais vale ia fazer a sugestão votar tal e qual como está proposto, e se houver os serviços verificarem se há aqui alguma questão que deva ser suscitada, e veremos na reunião ao início da tarde, para simplificar o processo.
O que propõe é que votássemos a revogação aqui. Estão de acordo? A alteração, sim. Muito bem. Sim. Muito bem, o grupo parlamentar do PSD propõe que se vote a alteração como está na PPL. Estão de acordo? Sim, podemos votar neste momento aqui e depois, se fizer sentido, transferir para outro artigo da parte da tarde, no início da reunião, podíamos ver isso. Se fizer sentido transferir essa revogação para a norma revogatória. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Nós só podemos votar o que está em cima da mesa. Portanto, ou votamos o que está proposto, ou alguém propõe alguma coisa. Não vamos votar coisas vagas. Em reuniões anteriores havia quem tivesse teorias muito firmes acerca de como é que se devia fazer. Portanto, nós vamos ficar à espera de ver o que é que há em termos de proposta concreta e vamos votar propostas. Podem ser orais, se facilitar, não temos problema nenhum com isso, mas não vamos votar ideias vagas sobre como é que se deveria fazer. Portanto, ou votamos o que está nas propostas, ou votamos alguma alternativa que alguém apresente, para sabermos do que é que estamos a falar, só isso. Obrigado.
Muito bem. O que está em cima da mesa é a proposta da PPL ou a proposta da Sra. Deputada Paula Santos de incluirmos essa revogação na norma revogatória? Sim. Sim, sim, sim. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça.
Só para, em primeiro lugar, nós não estamos a votar ideias vagas, estamos a falar da proposta que é apresentada na PPL. Em segundo lugar, Sr. Deputado Porfírio Silva, para lhe responder, as afirmações muito firmes tinham a ver quando havia aplicação temporal nas normas revogatórias, o que não é o caso. Neste caso, não há uma delimitação, não há uma aplicação temporal. Por isso é que estamos a propor que seja votado agora. Se existisse uma aplicação temporal e delimitada, naturalmente que não poderia decorrer, fruto até da coerência que adotámos nas votações anteriores. E, portanto, uma vez que aqui não há uma aplicação nem uma delimitação temporal, daí que esteja a ser proposto que se possa votar agora e que se possa corrigir este artigo conforme está proposto na PPL. Não são ideias vagas. Agora, não obstante, estou a fazer a proposta para que seja votado. Se houver alguma questão que os serviços nos elucidem e que não estejamos aqui a antecipar, que, por favor, possam avisar na reunião ao início da tarde. É só essa a proposta.
Muito bem, então votamos a proposta da PPL de revogação, votamos a proposta da PPL e depois veremos a solidez do texto. Então quem é que... Sim. Vamos então colocar à votação a proposta da PPL para o artigo 182. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Depois, relativamente ao artigo 86, que também tinha ficado aqui pendente a reorganização, resultado do texto final, ou o texto final resultante das votações realizadas, entende-se que deixa de fazer sentido, os serviços chamam-nos esta atenção para isto, que deixa de se justificar a revogação do número 6, atendendo àquilo que ficou aprovado relativamente ao artigo 86. E os serviços sugerem que, sem alteração do sentido do que foi aprovado, se elimine esta revogação, bem como uma diferente reorganização dos números do artigo. Eu peço então a vossa, as vossas considerações sobre esta proposta. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sim, parece-nos que o... A análise que os juízes fizeram deste artigo 86 faz sentido. Nós queríamos introduzir uma outra questão. Há uma disposição, há um aspecto deste artigo que tem a ver com a ponderação do peso das unidades orgânicas na eleição, que nós gostaríamos ainda de propor aqui um inciso. Em nosso entender, o Grupo Parlamentar do PS não seria necessário, uma vez que o regime jurídico salvaguarda, designadamente nos artigos 11º e 12º, a liberdade das instituições para se organizarem internamente e, portanto, também a forma como elas próprias definirão o que é ou não é em cada instituição unidade orgânica. Explicitamente, o artigo 12º consagra a diversidade da organização interna e a liberdade das instituições para fazerem isso, e logo no artigo 11º há também uma referência a essa liberdade. De qualquer maneira, se fizermos uma leitura transversal do conjunto do diploma, já havia no regime em vigor e continua a haver uma certa variação semântica em vários pontos acerca da terminologia em torno do que são unidades orgânicas. E, portanto, uma vez que esta mecânica da eleição é um momento crucial na vida de uma instituição, nós gostaríamos de deixar aqui claro um aspecto que diz respeito à adequação desse procedimento à forma como cada instituição se organiza. E, portanto, no ponto 4, e agora estou a seguir enfim, a formatação do texto, tal como nos foi apresentado pelos serviços da Comissão para a reorganização do artigo 86, e no número 4 eu vou ler do princípio e depois assinalar onde e qual o inciso que propomos. Para efeitos do disposto na linha B do número 2, os votos dos corpos eleitorais referidos em A a C do número 1 são ponderados por unidade orgânica, vírgula, e aqui propomos o seguinte inciso: de acordo com a definição destas nos estatutos de cada instituição, vírgula. E continuaria de forma a combinar: de acordo com a definição destas nos estatutos de cada instituição, vírgula. E continuaria o que lá está. Isto para deixar claro que, havendo diversas formas de instituição, já hoje em dia há, enfim, tipos de instituições de ensino superior que têm unidades orgânicas e há tipos de instituições de ensino superior que até agora não podiam ter unidades orgânicas, no sentido forte, designadamente dos institutos universitários, e isso, em alguns momentos de evolução dessas instituições, precisou de soluções mais ou menos ad hoc para poderem gerir a sua vida interna. Queríamos deixar claro que uma certa variação semântica que existe ao longo do texto estava protegida aqui, uma vez que este artigo, no fundo, encapsula um procedimento que tem uma valia autónoma e que não deveria estar, enfim, constrangido por essa variação semântica que existe noutros artigos. Isto vem, aliás, no sentido de alguns aspectos de questões que foram suscitadas na altura em que discutimos as várias alternativas possíveis para o artigo 86. Eu repito que, em nosso entender, numa interpretação estrita, isto não seria necessário, uma vez que o princípio da diversidade da organização interna já está consagrado e, portanto, para nós isso estava protegido, mas algumas instituições, enfim, suscitaram-nos a questão de saber se estava perfeitamente protegido, que isto era assim, e, portanto, fica esta proposta à vossa consideração. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Relativamente a esta proposta de alteração oral apresentada pelo PS, pergunto se há alguma consideração a tecer dos outros grupos parlamentares, antes de procedermos à votação. Ana Gabriela Cabilhas.
Eu só fico com dúvidas se a redação, conforme está prevista, se não pode entrar em colisão na interpretação com o peso que atribuímos depois nas alíneas A e B. Se não pode gerar depois dificuldades na sua interpretação, é nesse sentido.
Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça a
palavra. Sra. Presidente. Em nosso entender, não, e, portanto, este inciso teve essa preocupação no sentido em que o que está em causa é, podendo haver várias definições da organização interna, e lembro que, por exemplo, a montante no regime jurídico, há claramente partes da instituição que não são consideradas no sentido de forte unidades orgânicas, por exemplo, museus, que estão referidos... Penso que era no artigo 10, não tenho a certeza, mas... Portanto, há organismos dentro da instituição que não são iguais a todos os outros em termos de como é que valem, já ultrapassando a questão de se tem gestão própria ou se não tem. Bom, há aí alguma indefinição. E ou fazíamos, coisa que se calhar nesta altura do campeonato é capaz de ser um bocado complicado, uma sistematização... dessas referências às unidades orgânicas, coisa que idealmente devíamos ter feito, mas não fizemos, parece agora é um bocado tarde demais, era deixar aqui que essa definição das unidades orgânicas é de acordo com a forma como a própria instituição define a sua organização. Porque é que, pelo menos em meu entender, isso não fere o que vem a seguir, é porque a definição do que é que conta como unidade orgânica para este efeito está à montante. Feita essa definição, aplicam-se as regras que estão nas alíneas A e B, salvo erro. E, portanto, julgo que isso não colide com essa disposição, uma vez que a definição do que é o que é uma unidade orgânica para este efeito estará feita à montante. E depois a definição do peso é feita em função... em função dessa definição. De qualquer modo, se for entendimento dos demais grupos parlamentares que esta precisão, em função do enquadramento geral do conceito de unidade orgânica no regime jurídico, não é necessário, que aliás, à partida também é a nossa interpretação, nós podemos prescindir deste inciso. Isto era uma questão de clarificação neste ponto.
Obrigada, Sr. Deputado. Ouvi os outros grupos parlamentares presentes. Alguma objeção? Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou agora ainda faço a explicação que apresentou, tenho duas reservas. Em primeiro, que a redação tal qual como está possa levar a confusões, porque está seguido da ponderação e, portanto, o peso interpretativo que é dado às alíneas A e B. Em segundo lugar, tenho receio que esteja a ser dada primazia sobre os estatutos é que definem o que são as unidades orgânicas, quando nós no Regies estamos a definir o que são as unidades orgânicas e, portanto, não percebo esta necessidade de estar este inciso, porque tenho receio que então haja alguma incoerência entre aquilo que está definido no Estatuto das Instituições sobre o que é uma unidade orgânica, quando no RGES nós estamos a prever precisamente o que é essa unidade orgânica. Portanto, eu creio que esta adição traz mais confusão do que propriamente clareza, já num artigo por si só, ou num número por si só, de alguma complexidade.
Muito bem. Mais considerações sobre a proposta? Senhor Deputado Porfírio Silva, não havendo mais inscrições para pedidos de palavra, prescindem, deixam cair esta proposta de alteração ou colocamos a votação?
Colocamos a votação, Sra. Presidente.
Então, vamos votar então esta proposta de alteração oral apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que introduz o inciso de acordo com a definição destas nos estatutos de cada instituição, portanto no número 4, a seguir a unidade orgânica. Quem vota contra? PSD, Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e PS. Foi rejeitada. Relativamente ao mesmo artigo 86 e à proposta de reorganização que os serviços apresentaram, pergunto se há alguma outra consideração. E lembro que está ainda aqui sugerido pelos serviços a eliminação da revogação a que se procedeu neste mesmo artigo 86. Portanto, aceitamos a proposta dos serviços de eliminar a revogação inicialmente votada no artigo 86. Sim. Pois não. O 7 aqui não aparece, não. Pois. Foi uma alteração no erro, na numeração só.
Sim. Ou seja, a linha do texto final já aparece atualizada.
Esta que eu tenho também ainda não está atualizada. Falta o número 7. Sim, estamos a ver o artigo 86, tal como foi enviado pelos serviços, no sentido de se reorganizar. O PS já disse que estava de acordo com a reorganização. Identificámos um lapso na numeração, que a numeração automática passou do 6 para o 8, mas é apenas uma questão de... verifiquem só, são 13 ou são 12 números?
Não,
é que faltando um, seriam só 12. 12. Então seriam só 12. Não, é que no meu falta um número, falta o número 7. Temos de verificar. Isso, tem 12, exatamente. É que aparecem 13 por lapso da numeração. Temos de corrigir este lapso. Uh, Está duas vezes onde?
Peço desculpa, Sra. Presidente. Sr. Deputado, no número 1 do artigo 86, a eleição direta está duas vezes.
Duas vezes já foi corrigido esse lapso na última versão enviada. Como líamos, sim. Pretendem que eu leia artigo a artigo, para votar artigo a artigo da reorganização do 86, ponto a ponto, desculpem, do artigo 86, sim. Então, no número 1, eu peço que acompanhem a ver se é esta versão que tem. Os serviços fizeram chegar uma proposta de reorganização deste artigo, do artigo 86. No número 1 ficaria: o reitor é eleito por eleição direta, em nome individual ou como líder de uma equipa reitoral por ele escolhida, nos termos estabelecidos pelos estatutos de cada instituição e segundo o procedimento previsto no regulamento eleitoral competente de um universo eleitoral composto. A linha A, pelos docentes e investigadores de carreira da instituição. A linha B, pelos estudantes da instituição. A linha C, pelo pessoal técnico especialista e de gestão. A linha D, pelos antigos estudantes da instituição, desde que existam e tenham direito a voto, nos termos a definir pelos estatutos de cada instituição. Podemos votar o número 1 como está? Sim? Estavam-me a pedir para votar ponto a ponto, então lemos ponto a ponto só para... ler. Ah, muito bem, porque foram enviadas algumas versões para verificarem se está de acordo. Muito bem. Então eu passo a ler o número 2. Devem ser cumpridos critérios de ponderação que garantam, quanto aos corpos eleitorais referidos nas alíneas A a C do número 1, a linha A, o envolvimento e a participação dos diferentes corpos da instituição. A linha B, o envolvimento e a participação das diferentes unidades orgânicas da instituição, designadamente as de menor dimensão. Número 3. Para efeitos do disposto na linha A do número 2, no apuramento dos resultados eleitorais, são observados os seguintes critérios de ponderação. A linha A. Os votos dos professores e investigadores da instituição são ponderados em 40% a 45% no resultado da eleição. A linha B. Os votos dos estudantes da instituição são ponderados em 20% a 25% no resultado da eleição. A linha C. Os votos do pessoal técnico e administrativo da instituição são ponderados em 10% a 15% no resultado da eleição. A linha D. Os votos dos antigos estudantes são ponderados em 15% a 20% no resultado da eleição. Para efeitos do disposto na linha B do número 2, os votos dos corpos eleitorais referidos em A a C do número 1 são ponderados por unidade orgânica, de forma a combinar um princípio geral de representação proporcional com um patamar mínimo de representação a cada unidade orgânica, para o que são observados os seguintes critérios de ponderação no apuramento dos resultados eleitorais. A linha A, 40% do peso total de cada corpo eleitoral da instituição no resultado eleitoral, definido nas alíneas A a C do número 3, é dividido em partes iguais por todas as unidades orgânicas. A linha B, 60% do peso total de cada corpo eleitoral da instituição no resultado eleitoral, definido nas alíneas A a C do número 3, é distribuído proporcionalmente pelas diferentes unidades orgânicas, de acordo com o peso desse corpo nessa unidade orgânica, no respectivo corpo eleitoral da instituição. Número 5. Não pode ser eleito reitor. A linha... Aqui também há um erro nas alíneas. A linha A começa na linha B. A linha A, quem se encontre na situação de aposentado. A linha B, quem tenha sido condenado por infração disciplinar, financeira ou penal no exercício de funções públicas ou profissionais, nos 4 anos subsequentes ao cumprimento da pena. A linha C, quem incorra noutras inelegibilidades previstas na lei. Sim, o que nós estamos a ler é a reorganização do artigo 86 que foi proposta pelos serviços. Não é o que foi votado, porque eles entendem que deve haver uma reorganização dos pontos. Sim. Isso, portanto, o número 6, em sítios diferentes, é isso, é o que foi votado, mas numa reorganização diferente. Por exemplo, exato, o que acabei de ler correspondia ao número 7 da proposta de alteração aprovada. Depois, o número 6 corresponde ao 5 da proposta de alteração. E, portanto, há aí algumas alterações na localização e não no texto. Sim, sim. Depois, no número 6, temos: podem ser eleitos reitores de uma instituição de ensino superior, docentes e investigadores de carreira da própria instituição ou de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino superior ou de investigação. Número 8. Sempre que os eleitores previstos nas alíneas A a D do número 1 pertençam... sim, desculpem, agora é o 7, portanto temos de proceder a esta reorganização da numeração... Número 7, então, sempre que os eleitores previstos nas alíneas A a D do número 1 pertençam a mais do que um corpo eleitoral, deve a instituição de ensino superior assegurar que dispõe de apenas um voto, nos termos previstos do respectivo regulamento eleitoral. Número 8, para o efeito no disposto na linha D do número 1, os estatutos de cada instituição definem as condições em que antigos estudantes dessa instituição ou da instituição de ensino superior que a tenha precedido têm direito a voto na eleição do reitor. Número 9. A candidatura à equipa reitoral prevista no número 1, quando assim disponham os estatutos da instituição, é integrada pelo candidato a reitor e por todos os candidatos a vice-reitores, sendo apresentada de forma conjunta no momento da candidatura a reitor, devendo essa candidatura ser instruída, nomeadamente, com os currículos de todos os integrantes da candidatura. Número 10. É eleito reitor o candidato que obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco. Número 12. Se nenhum dos candidatos obtiver o número mínimo de votos previsto no número anterior, procede-se a segundo sufrágio até ao 21º dia subsequente à primeira votação, nos termos a definir nos estatutos. Número 12. O membro do Governo responsável pela área do ensino superior só pode recusar a homologação da eleição do reitor com base em inelegibilidade, em ilegalidade do processo de eleição, ou em violação de regras ou princípios gerais do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 4 de 2015, de 7 de janeiro, devendo a mesma ser devidamente fundamentada, especificando os motivos e as disposições legais aplicáveis. Portanto, este correspondia ao antigo 11º. Portanto, o que há aqui é uma reorganização dos números do artigo 86, era isto que colocava à vossa consideração. Podemos votar, então, esta reorganização dos números do artigo 86, onde consta a eliminação da revogação que tinha sido votada anteriormente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Temos ainda, naquilo que integrava a ordem do dia, pois há outras considerações já aqui referidas, a revogação, no número 3, a revogação da linha F do número 1 do artigo 32 da Lei 37/2003, tendo o artigo 16º, norma revogatória, sido votado e aprovado, deve considerar-se consequentemente aprovada a revogação daquela alínea, ou os grupos parlamentares pretendem votar essa revogação isoladamente? Portanto, estamos na alínea F do número 1. Estamos aqui a nota de que as revogações foram sendo votadas à medida que surgiam no quadro comparativo, tendo as normas revogadas sido apreciadas e votadas pela ordem aí constante. Contudo, a alínea F do número 1 do artigo 32 da Lei 37/2003, cuja revogação constava do artigo 16º, norma revogatória da PPL, não foi objeto desta votação autónoma. Entendem que...
Qual é que é a página no quadro comparativo? Ou no texto final?
Se calhar no texto final é mais fácil.
Está só no artigo 16, que é os últimos.
Sim, está no artigo 16. Este quadro já é atualizado, não corresponde com a numeração dos quadros que já tinham sido enviados anteriormente. É o artigo 16.
No quadro, porém, é o 617.
Neste quadro é 617, mas provavelmente no vosso não é. Artigo 16. Norma revogatória. Artigo 16, norma revogatória.
A norma revogatória foi votada em votos. Nós votámos, por isso a questão é se querem, se consideram que já foi aprovada ou se querem votá-la agora.
Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilho.
Uma vez que nós votámos o artigo das revogações, da nossa parte nós consideramos que isto está sanado e que está incluído no artigo das revogações ao qual já votámos. No entanto, se houver alguma questão que seja suscitada pelos outros grupos parlamentares, também não nos opomos, possa ser novamente votado.
Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, em geral, em nosso entendimento, as revogações votam-se no sítio das revogações e os artigos das normas revogatórias apenas constatam aquilo que foi votado autonomamente. Vejam a posição de um grupo parlamentar que tenha votado contra uma revogação. Não vai votar a favor dessa revogação da norma revogatória, vai-se apenas constatar que essa revogação foi aprovada e, portanto, esses artigos são uma espécie de constatação daquilo que se fez. Portanto, para nós, tendo sido votada a revogação, a norma revogatória está adquirida.
O problema é que esta revogação não foi votada isoladamente. Foi a única das revogações, das propostas de revogação que não foi votada autonomamente. Perguntamos se entendermos que tem de ser votada individualmente, isoladamente, esta revogação, esta proposta de revogação, da linha F, do número 1 do artigo 32.
Senhora Presidente, sim, senhor, se for deputado necessário, Rita, para maior segurança daquilo que foi o processo de votações, que se vote esta isoladamente, depois que votemos.
Muito bem. Podemos então votar esta proposta de revogação da linha F do número 1 do artigo 32. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilha.
Quando nós votámos as normas revogatórias, estávamos, na verdade, a votar esta, porque era a única. Correto? As outras tinham sido
votadas. Há aqui dois entendimentos. Há o entendimento de que ela devia ter sido votada isoladamente e depois já podia, na norma revogatória, já estava lá implicitamente essa revogação, era lá assumida, ou que, não tendo sido votada isoladamente, por maior segurança, será melhor votarmos agora, porque a norma revogatória pode não integrar esta revogação. Não sei. Ora, não, ela não foi votada. Sim, foi votada a norma revogatória, sim.
Isto consta.
Não, então entendem que isto está sanado, sendo votada a norma revogatória, que não é preciso votar isoladamente esta. Então, se consideram assim, se todos os grupos estão de acordo que, integrando a norma revogatória, não é preciso votar esta isoladamente, não procedemos à votação desta revogação isoladamente. Está bem? Está. É aprovada por unanimidade, portanto, não. Não procedemos aqui a nova votação? Sim? Está toda a gente de acordo? Pronto, então, por acordo dos grupos parlamentares presentes, não se procedeu a esta votação, uma vez que se considera que já está integrada na norma revogatória e, portanto, está sanada a questão. Depois, temos ainda, antes dos outros assuntos, vamos passar então, se me permitem, às sugestões que o grupo parlamentar do PSD nos fez chegar por escrito. O senhor deputado Rui Cardoso também tem algumas questões, também trouxe por escrito? Não. Quer apresentar oralmente?
Exatamente, senhor Presidente, não trouxe por escrito, sim, devido ao grau de simplicidade que têm, portanto não havia essa necessidade. Essencialmente, duas situações. Eu vou-me seguir pelo texto final, porque foi a base na qual estivemos a trabalhar. E, portanto, na página 7 do texto final, portanto, referente ao artigo 3, houve aqui uma situação que, certamente, por lapso da nossa parte, passou e deixava aqui a proposta de ser feita aqui uma redação que pudesse ser mais consensual e que não nos obrigasse, página 7. É que não nos obrigasse aqui a rever aqui o sentido de voto do que votámos para o artigo 3, nas alíneas A e B. O que é que acontece? Nós achamos, isto foi aquilo que nós defendemos e que estava na nossa proposta, que a distinção entre o subsistema universitário e politécnico...
Qual era o
artigo? Artigo 3, página 7, do Regier. Na questão do sistema binário. Muito bem. Estava eu a dizer, então, que nós acreditamos, e foi isto que nós defendemos na nossa proposta, que a distinção existente entre o subsistema universitário e politécnico deve assentar, sobretudo, essencialmente, na vocação e na missão que cada um dos subsistemas tem e aí se verificam as suas diferenças. E não na terminologia dos graus e dos ciclos de estudo para os quais estão especialmente vocacionados ou não para ministrar. E, portanto, aquilo que nós sugerimos de forma muito simples e sintética é que se elimine essa parte final que diz que nas instituições de ensino superior de natureza universitária se dá especial relevo à formação avançada ao nível do mestrado e do doutoramento e, na questão dos politécnicos, eliminar a parte que diz o especial relevo para a formação ao nível dos ciclos curtos de ensino superior e de licenciatura. Parece-vos óbvio porque, de duas uma, ou estaríamos a legislar e a consagrar isto na lei quando isto na prática não existe, ou estaríamos a impor às instituições algo que não poderia acontecer, porque pura e simplesmente não é verdade. Acho que nesta fase final ficaria mais consensual, mais amplo, mais abrangente, se fosse possível que o grupo parlamentar do PSD, que foi na verdade quem propôs esta redação, pudesse tirar esta parte final e ficar somente as questões da missão e da vocação de cada um dos subsistemas. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, a questão que o Sr. Deputado Rui Cardoso suscitou agora, só é pena que só tenha suscitado agora. Porque o ponto que levantou agora foi um ponto central na discussão deste artigo. Um ponto central. Eu digo desde já que, se vamos voltar a votar este artigo, nós queremos votar também outra vez a proposta que fizemos na altura. Porque eu quero, parece que isto, apesar de passarmos muitas horas aqui, às vezes as coisas ficam esquecidas, nós não queremos que fique esquecido. O governamentário do PS fez uma proposta para tentar aproximar as propostas da PPL, do Chega e da nossa, no sentido em que o sistema binário recuperasse a ideia de flexibilidade, que é a palavra que estava na proposta do Chega e que nós achávamos que era um acrescento relevante, que recuperasse a ideia de predominância da PPL, ou seja, a ideia de que o que diferencia os subsistemas não é uma separação absoluta, mas é haver certas características que são mais predominantes num subsistema e outras que são mais predominantes noutro, e um conceito que nós acrescentávamos que era, não havendo essa distinção absoluta, mas gradações, era importante referir o que é que diferenciava cada um dos subsistemas. E para nós era óbvio, como dissemos nessa altura, que não fazia o mais pequeno sentido, depois de todos estes anos de discussão desta matéria, voltar a introduzir na questão do sistema binário, dizer que uns fazem formações curtas e licenciaturas e outros fazem mestrados e doutoramentos. Dissemos claramente, na altura dessa discussão, e fundamentando a nossa proposta, que essa forma de, de distinguir os dois subsistemas era, aliás, muito pouco compatível com a ideia de que o sistema binário seja um sistema flexível, onde não há divisões absolutas. E, portanto, nós saudamos que o Partido Chega, nesta fase quase final deste trabalho na especialidade, tenha entendido, efetivamente, que não fazia o mais pequeno sentido estarmos aqui a fazer uma distinção entre politécnico e dizer esses senhores ficam com a formação curta e com os licenciamentos, não é com os licenciamentos, é com as licenciaturas, e que aqueles senhores ali do universitário ficam com os mestrados e doutoramentos. Saudamos o Partido Chega por, nesta altura do campeonato, ter entendido que isso de facto não é correto. E, portanto, nesse sentido, nós aceitamos naturalmente, não podíamos deixar de aceitar que se volte a votar esta questão, mas nós então queremos retomar, eu não tenho aqui em papel, mas queremos, podemos, enfim, podemos imprimir, podemos mandar para a Comissão e fazer distribuir, mas nós retomamos então a proposta que nós fizemos para o artigo 3º nesta altura e que tinha precisamente a intenção não de fazer valer a nossa ideia original, não de fazer valer a nossa proposta, o nosso projeto de lei, mas de encontrar uma bissetriz, e repito-me para terminar, entre a ideia de flexibilidade do sistema binário, a ideia de predominância de certas características que já vinha da PPL e a ideia de que nesse jogo a diferenciação é uma diferenciação propositiva, certos, um subsistema puxa mais por certas coisas tradicionalmente, outro subsistema puxa mais por outras coisas. O que, no nosso entender, era uma tentativa de aproximação ao melhor de cada uma das propostas. E, portanto, nós vamos, vou pedir aqui à nossa doutora Joana que possa enviar isto para a Comissão, para podermos ter o texto aqui. E, nesse caso, nós queremos voltar a votar a proposta tal como a fizemos na altura, porque devo dizer que na altura fiquei bastante surpreendido que esta tradução em convergência das diferentes propostas de uma forma aberta e evolutiva do sistema binário tivesse sido prejudicada por uma concepção bastante automática e redutora, que era aquilo que agora o Partido Chega diz que era eliminar da proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A proposta do PS consta do quadro comparativo, portanto, penso que não será preciso... Mas já está aqui num quadro comparativo, se calhar não, foi enviado posteriormente e não, mas se fizer então, por favor, já consta no atual. A proposta do PS para o artigo 3º era assim: o grupo parlamentar do PS apresentou, só o enquadramento, na reunião de 13/3/2026, uma proposta de alteração escrita a este artigo da PPL, votado na globalidade com a seguinte redação. Número 1. O ensino superior organiza-se num sistema binário flexível, universitário e politécnico, articulando esforços e competências de ensino e de investigação em função das respectivas missões, promovendo a diversidade institucional capaz de responder com qualidade à diversidade da procura, incluindo a aprendizagem ao longo da vida e fomentando o conhecimento, o desenvolvimento científico, tecnológico, económico, social e cultural do país e de cada uma das suas regiões. Foi votada com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS-PP, a abstenção do LIVRE e o voto a favor do PS. Depois continua. Senhor Deputado Cardoso, faça favor.
Tem outro ponto. A nossa proposta tem outro ponto, é o ponto
2. Outro ponto que deve estar a seguir. Sim, está aí no quadro. Então eu passo a ler. O ponto 2. O ensino superior integra instituições de natureza universitária e instituições de natureza politécnica, de acordo com a sua missão predominante. A linha A. As instituições de ensino superior de natureza universitária diferenciam-se pela valorização nas suas missões da investigação científica de largo espectro e da oferta de formações científicas avançadas. A linha B. As instituições de ensino superior de natureza politécnica diferenciam-se pela valorização nas suas missões da aplicabilidade do conhecimento, formações vocacionais e formações técnicas avançadas e a investigação orientada profissionalmente. Eram, portanto, estes dois artigos. Senhor Deputado Rui Cardoso, faça favor.